sua. E não é isso que vemos refletido neste orçamento. Desde logo, em época eleitoral, o Governo decidiu fazer a revisão do Pacto de Cooperação para o Setor Social, tendo-se comprometido a que as comparticipações seriam reforçadas de forma a conseguir um maior equilíbrio e repartição dos custos com os utentes. Ora, os valores atualmente em causa são manifestamente insuficientes e, desde logo, não têm em conta o impacto do real aumento do salário mínimo, nem mesmo da inflação que vai causar mais despesas para estas instituições. Por isso, é esta justiça que nós queremos ver introduzida no Orçamento do Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para intervir sobre redes de cuidados continuados integrados e de cuidados paliativos, artigo 167-B. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Em Portugal temos dois tipos de saúde. A saúde do mundo cor-de-rosa do Partido Socialista e a saúde real dos portugueses que, de Bragança ao Algarve, sabem o que os espera quando precisam de uma consulta, de uma cirurgia ou de um exame complementar diagnóstico. Temos a saúde maquilhada por um governo sem coragem de tomar decisões e a saúde dos doentes de Santarém, que esperam 802 dias para a cirurgia vascular, 777 dias para o otorrino em Setúbal, e os algarvios, que para uma cirurgia oftalmológica que vai determinar se podem continuar a ver ou não, às vezes esperam 381 dias e já têm mais de 1.200 utentes inscritos. O PSD propõe que o Governo garanta a realização dos atos médicos dentro dos tempos de resposta máximos garantidos e estabeleça o mesmo para exames complementares de diagnóstico. E sempre que o SNS não consiga dar uma resposta efetiva em tempo útil, deve alargar os vales de cirurgia às consultas de especialidade e aos exames complementares, de forma a garantir assistência aos doentes dentro de tempos clinicamente aceitáveis. Quando se fala em investimento em cuidados continuados e cuidados paliativos, o Governo falha sucessivamente. Falha no conteúdo, falha na forma. Falha no número de camas, falha na formação de profissionais, falha no financiamento das unidades. Coloca em causa a continuação de 6 mil camas e até em abril passado a União das Misericórdias ponderava deixar de prestar esse serviço pelo estrangulamento financeiro que vivia. O PSD propõe a contratação imediata de 400 camas de cuidados continuados, de forma a atingir o objetivo de 10 mil camas em 2022. E ainda ao reforço da comparticipação diária, que permite a viabilidade financeira destas instituições, que são fundamentais para a prestação de cuidados a doentes crónicos e em situações de dependência. Para o PSD, garantir a assistência necessária e digna a doentes em sofrimento e em fase terminal é uma prioridade. Propomos que o Governo garanta, este ano, o aumento do número de camas para 500 unidades, maior investimento nos recursos humanos e disponibilização da prestação de cuidados paliativos domiciliários. O PSD defende que no SNS deve coexistir a cooperação entre o setor social e o setor privado, sempre que isso signifique melhoria do acesso, mais qualidade na prestação de cuidados aos portugueses. Meus amigos, a saúde em Portugal não tem cor partidária. A saúde em Portugal não tem ideologia. O acesso aos cidadãos à saúde é um dever do Estado e deve ser garantido inequivocamente. Nem que para isso temos que ativar todos os mecanismos ao nosso dispor. O importante, no final de contas, é que os portugueses sejam definitivamente bem tratados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre o artigo 177-C, contratualização com entidades privadas para prestação de cuidados de saúde, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, caras e caros deputados, apesar do Sr. Primeiro-Ministro ter prometido que em 2017 todos os portugueses teriam um médico de família atribuído, a realidade é que há hoje cerca de 1,3 milhões de utentes do SNS sem médicos de família. São mais de 250 mil de que quando o Partido Socialista ocupou o governo há quase 7 anos, o número pior do que aquele que era em 2015, nas recentes palavras da Sra. Ministra. E só na região de Lisboa e Vale do Tejo, 24% da população não tem médico de família, percentagem que é de 17% na região do Algarve. E a verdade é que o Governo Socialista falhou aos portugueses no cumprimento dessa promessa, mas também mais grave, falhou também na garantia de um melhor e mais atempado acesso das populações aos cuidados de saúde do SNS. E pior ainda é que este Governo nunca conseguirá atribuir um médico de família a todos os portugueses, porque o Partido Socialista continua refém de um preconceito esquerdista no qual uma burocracia estatizante nega aos cidadãos o mais elementar direito de escolha. O PSD tem claramente propostas concretas para a resolução deste problema, sem as quais não será possível a cobertura universal pelo SNS. Propomos a atribuição de listas de utentes a equipas de médicos de medicina geral e familiar, mas também a regulamentação e criação de unidades de saúde familiar de modelo C, como aliás os governantes socialistas defendiam há pouco mais de 10 anos. E deste modo garantiremos o acesso a um médico assistente a todos os utentes, ainda sem médico de família atribuído. Senhor Secretário de Estado, o pensamento só pode ser um, é por cada português um médico de família. Já basta de haver portugueses de primeira e de segunda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre artigos 178A-G, sobre o Hospital Central do Algarve e outros temas, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. O PSD propõe que o Governo assuma o compromisso de avançar com a construção de várias unidades hospitalares absolutamente necessárias e há muito prometidas, mas na sua maioria não saíram do projeto. Se não vejamos, Hospital Central do Algarve, indicado como uma prioridade nacional em 2006, imaginem, ainda nem tem prazo de construção, nem modelo de financiamento definido. Hospital de Seixal, num concelho onde 40 mil pessoas não têm médicos de família. Pasme-se, esta obra está inscrita no Orçamento de Estado desde 2017 até hoje, nada. Hospital Central do Alentejo, uma obra que arrancou em outubro de 2021, e decorre a passo de caracol. Hospital Lisboa Oriental, as 6 unidades que fazem parte deste centro hospitalar estão no limite. O concurso para a obra arrancou em 2017 e nem sequer ainda está adjudicada. Hospital de Sintra, sempre a ser adiado. O centro hospitalar do Oeste, mais uma lacuna e provavelmente mais uma obra adiada. Equipamento essencial para dar resposta eficaz e assistencial à população e ao Governo. E o Governo o que faz? Qual Pilatos? Lava as suas mãos e espera que as autarquias tomem decisões e aguarda-se um estudo. Mas até lá é imperiosa a melhoria das unidades do Centro Hospitalar do Oeste já existentes. Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras que definham e com elas a saúde do Oeste. Por fim, Maternidade de Coimbra, promessa eleitoral do Primeiro-Ministro em 2015 e da atual Ministra da Saúde em 2019. Em 2021 dizia ao Sr. Primeiro-Ministro, e cito, a partir de 27 de setembro, doa por onde doer, não podemos levar mais do que 3 semanas a resolver o problema. Bom, estamos em 2022 e o problema não foi resolvido. Dói que se farta. O PSD propõe que o Governo assuma, Sr. Secretário de Estado, para cada uma destas unidades um plano de ação com valores, objetivos e prazos definidos, que responda, no fundo, a esta questão. Quando é que estas tão prometidas unidades vão estar ao serviço dos portugueses?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre a mesma temática, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Graça, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado, a grande diferença entre a sua bancada e a minha é que a sua bancada, a última vez que esteve no Governo, não lançou nenhum hospital novo e parou aqueles que estavam em concurso. A grande diferença entre a sua bancada e a bancada do Partido Socialista é que, com o Partido Socialista no Governo desde 2015, o SNS tem mais de 3 mil milhões de euros para reforçar a qualidade da medicina que é praticada em Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é também o momento para decidir avançar com o Hospital Central do Algarve. Nas últimas eleições legislativas, o Partido Socialista assumiu este compromisso no seu programa eleitoral nacional. E o Primeiro-Ministro, após os portugueses falarem, decidiu replicar esse objetivo no programa do Governo. É um sinal claro de que este processo não tem marcha atrás. É, pois, importante agora decidir avançar o hospital, concretizar o hospital. Desde do final de 2019 que temos procurado estudar e avaliar as condições para concretizarmos a parceria pública ou privada para construir o Hospital Central do Algarve. Uma PPP lançada por um governo do Partido Socialista e, imagine-se, suspensa, parada por um governo do PSD. É preciso, pois, saber se essa PPP reúne hoje, passados estes anos, as condições legais e as condições técnicas para que o Hospital Central possa avançar no ponto preciso em que o PSD parou o processo, isto é, a negociação do contrato final com o consórcio que venceu o concurso. Se assim não for, este também é o momento para se encontrar outro caminho e fazer avançar um equipamento que o Algarve precisa e não pode e não quer mais esperar. É essa a proposta que o Grupo Parlamentar do PS coloca em sede da PPL do Orçamento de Estado. Que o Governo decida e que o faça no final do terceiro trimestre deste ano. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há algo que é indesmentível. Foi com o Governo do Partido Socialista, liderado por António Guterres, que se fez o Hospital do Barlavento em Portimão. Foi com o Governo do Partido Socialista, por impulso do Ministro Mariano Gago, que se criou o curso de Medicina na Universidade do Algarve. Foi já com este Governo de António Costa que se fez do curso de Medicina, Faculdade de Medicina, aumentando o número de alunos. E será este Governo, o 23º Governo da República do PS, que fará o Hospital Central do Algarve. Muito obrigado.
Para intervir sobre... Muito obrigado, Sr. Deputado, para intervir sobre...
Senhor Presidente,
pede a palavra para que efeito?
Era só uma interpelação à mesa para dizer que ia fazer entregar umas fotografias da construção do Hospital de Sintra, que se encontra em curso desde agosto do ano passado, para que a Câmara fique um conhecimento mais correto das afirmações proferidas pelo Sr. Deputado.
Faz chegar à mesa essas fotografias e elas serão circuladas. Para intervir sobre o artigo 179, utentes inscritos por médico de família, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Soares, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Creio que este processo na especialidade nos permite concluir que há um generalizado consenso sobre a importância, quer dos cuidados primários, quer do modelo que fez parte da reforma do Partido Socialista, dos cuidados primários, e que permitiu a construção de muitas unidades de saúde familiar. Da esquerda à direita temos propostas que vão no sentido da construção de mais unidades de saúde familiar, da transição dos modelos A para modelos B das unidades de saúde familiar e da contratação de médicos de família. Esta é a primeira conclusão. Atiramos para trás a ideia de que era preciso esperar horas à porta de centros de saúde para ter uma consulta. E essa é uma conquista do país, mas é uma conquista sobre a governação do Partido Socialista. Claro que não está tudo feito. É verdade que ainda há utentes sem médico de família, mas também é verdade que temos hoje mais inscritos no Serviço Nacional de Saúde do que tínhamos em 2015, porque as pessoas confiam mais no Serviço Nacional de Saúde. Em 2020 e em 2021, fruto de um processo simplificado de contratação de médicos de família, foi possível contratar mais 400 médicos de família. Foi possível fazer mais consultas. Aliás, a recuperação da atividade assistencial não foi só nos cuidados primários, foi também nos cuidados hospitalares, porque se concentra a atenção nos cidadãos. E hoje as propostas que trazemos são propostas precisamente para a colocação de mais médicos de família, especialmente em zonas mais carenciadas, com propostas concretas. Colocação de médicos especialistas recém especialistas, com um suplemento remuneratório, contratos extraordinários
com médicos habilitados para o exercício da profissão e a possibilidade também de contratação